Fala aí, pessoal, tudo bem? Hoje vou abordar acerca dos poderes administrativos. Fazendo um review inicial, lembrando que existe o poder vinculado e o discricionário. Quando a gente fala de vinculado, é sem margem de escolha. Se os requisitos foram preenchidos, a administração pública tem a obrigação de agir nos exatos termos da lei. Se for um poder discricionário, existe uma certa margem de escolha dentro dos limites da lei, tá bom? E, lembrando, dentro do poder estritamente discricionário, como é feita essa análise? Por meio do mérito administrativo, certo? O juízo de conveniência e oportunidade. Obviamente, tudo dentro do interesse público, que estamos falando da administração pública. E o primeiro poder que eu vou elencar é o poder hierárquico, certo? Que ele fala sobre o quê? A subordinação entre órgão e agentes, tá? Não há hierarquia entre pessoas jurídicas distintas, poderes da República, os três poderes, e administração e administrado e administração, tá? Grave esses três tipos que não correspondem ao tipo de hierarquia, que eu já vi questão principalmente da sétima NB vinculada ao primeiro, pessoas jurídicas distintas, não há hierarquia entre elas, tá? Decorrências do poder hierárquico: dar ordens, fiscalizar atos, rever atos, tanto para anular ou revogar um ato, e também dentro do juízo de competência, né, delegar alguma coisa ou avocar algo. Então, obviamente, aqui dentro do poder hierárquico, uma das decorrências que eu falei, dar ordem, fiscalizar e rever atos, é dentro do quê? Do escopo do trabalho de subordinados. Eu sou chefe, eu dou ordens, eu fiscalizo o meu subordinado e também revejo os seus atos. E no caso do caráter da competência, que também é outra decorrência, pode ser para todos, certo? E não aplica penalidades, tá? Embasada diretamente no poder hierárquico. Isso é um ponto importante, uma observação, que não se aplica, né, uma penalidade embasada somente no poder hierárquico, tá bom? O segundo poder, eu vou falar sobre o poder disciplinar, que ele foi feito, criado para o quê? Aplicar sanções, penalidades. A quem? Os servidores públicos e aqueles particulares com vínculo específico, ou vínculo jurídico específico, certo? Que pertence à disciplina interna. Aquelas pessoas que têm um vínculo diretamente com a administração, não é um público, tá? Então, grave isso, baixa isso. Poder disciplinar, aplicar sanção a quem? Servidor ou particular que tenha vínculo jurídico específico com a administração pública. Grave isso, que o restante você mata 99% das questões em prova. O terceiro poder é o poder de polícia ou polícia administrativa. Ponto inicial, somente pessoa jurídica de direito público. Várias questões da SESP, inclusive até recentes, que têm cobrado isso, vinculado ao direito privado. Não. O poder de polícia ou polícia administrativa é vinculado somente ao direito público, tá? O fundamento está dentro do poder extroverso de império, né, que você impõe algo a alguém, certo? E, obviamente, quando a gente fala de imposição, a gente está falando um dos pilares da administração pública, que é qual? A supremacia do interesse público. Então, o poder de polícia está elencado dentro do fundamento supremacia do interesse público. E o poder de polícia tem dois tipos, né? O preventivo, de caráter preventivo, e o caráter repressivo. O caráter preventivo, de atos e medidas, né? Você prevê, né? Você tenta, de forma preventiva, impor alguma coisa dos atos e medidas. E o caráter repressivo é uma espécie de penalidade. O ato já aconteceu, a besteira já aconteceu, você vai punir, entre aspas, tá bom? Cuidado, até para que você não venha confundir poder disciplinar com poder de polícia, que eu vou especificar mais o poder de polícia até para sair essa aparente igualdade. E agora eu vou falar alguns atributos do poder de polícia. Primeiro é a discricionariedade, ou seja, prevista em lei, né? Ele tem essa questão de você impor alguma coisa dentro dos limites da lei, certo? Você não fica vinculado a um ato. Um outro atributo é a autoexecutoriedade, executar decisões sem intervenção judicial, não estar presente em todos os atos, cuidado. E dentro da autoexecutoriedade, a gente pode falar da exigibilidade, que são o quê? Meios de coação indireta, todo ato possui, tá? E aí, a exigibilidade, todo ato possui exigibilidade dentro de autoexecutoriedade, grave isso. E exigibilidade são o quê? Meios de coação indireto, e todo ato possui isso. E aí, a gente pode falar no caso da multa, tá? E uma outra característica da autoexecutoriedade é a executoriedade, que são os meios de coerção diretos, interdição, que é o uso da força, autoexecutório, tá? Nem todos os atos possuem também. Agora, qual é a grande diferença? A exigibilidade são meios indiretos, né? Você aplica uma multa, né? A multa a pessoa não paga na hora, certo? Lembre-se disso. E a executoriedade é o uso da força, né? É quando você faz uma coação direta à pessoa, restringir diretamente um direito fundamental, por exemplo, com diretamente elencado no poder de polícia, tá? E uma outra característica seria a coercibilidade, criar obrigações mesmo sem anuência, sem o particular ter vontade de receber aquela obrigação. Você cria uma obrigação para ele, está elencado dentro do poder de polícia também. Tá? E agora, para ficar um pouco claro, até para você entender melhor, vamos falar um pouco da penalidade. Pensa em penalidade, palavra penalidade. Quando a gente aplica uma sanção, penalidade ao servidor público, nós estamos falando única e exclusivamente do poder disciplinar. Poder disciplinar, aplicação de uma sanção ao servidor público. Agora, quando a gente fala do particular, existem duas vertentes. Um particular com vínculo específico jurídico com o poder público, a gente aplica o poder disciplinar. Agora, um particular, de forma geral, a gente aplica o poder de polícia. Entendeu? A diferença é bem sutil. Normalmente as provas cobram exatamente isso. O que se aplica? Poder de polícia ou poder disciplinar? E dá uma historinha para contar. Tá? Exatamente é isso. E agora vamos falar de outro poder, que é o poder regulamentar ou normativo, né? Por exemplo, nós temos um decreto executivo ou de execução, que tem uma competência exclusiva, é uma competência, um decreto exclusivo dos chefes do poder executivo, presidente da república, governador e prefeito, né? O decreto, ele vem para quê? Para complementar ou regular lei, e aí ele dá uma fiel execução à legislação. E não pode, por meio do decreto, o quê? Inovar no ordenamento jurídico. E não pode, nessa inovação que eu falei, o quê? Criar, alterar, contrariar ou extinguir qualquer coisa. Então, pensa no seguinte, poder regulamentar, vou regulamentar. Como o regulamento? Por meio do decreto, por exemplo. Uma competência exclusiva, certo? Ah, então o que eu posso fazer por meio do decreto? Complementar algo, regulamentar algo. Mas o que eu não posso? Inovar no ordenamento jurídico. E falando um pouquinho do decreto autônomo, né, vale ressaltar que ele está elencado no artigo 84, sexta parte da Constituição Federal. Ele tem competência privativa do presidente da República, mas pode ser delegado para quem? Os ministros de Estado, o ministro do Executivo, né? O Procurador-Geral da República e também a AGU, tá? O Advogado-Geral da União. Ele dispõe sobre o quê? Organização e funcionamento da administração pública federal quando não implicam aumento de despesa, criação e extinção de órgão público. Tá? E ele pode também extinguir cargos ou funções públicos, né? Quando vagos. Isso é importante. E agora vamos falar do abuso de poder, tá? Quando ocorre um abuso de poder, ocorre o que isso significa para a gente? Ocorreu um ato ilegal, certo? E aí existem alguns tipos de abuso de poder, algumas modalidades. A primeira é a modalidade abuso de poder por excesso. Aí, quando ele fala excesso, é algo que esteja fora, além da competência daquele agente. Excesso. Eu penso no excesso, eu ia falar depois, vou falar agora. O excesso, eu penso num copo que você, de 500 ml, que você quer colocar 600. Ou seja, 100 ml vão se sobrepor, vão além da competência daquele copo. Tudo que esteja além da minha competência é um excesso. O abuso de poder, modalidade desvio, é dentro da minha competência, certo? Uma finalidade diversa da lei ou do interesse público. É quando eu tenho uma competência para tal ato, pego dentro da minha competência e cometo um abuso. Então, eu desvio. Desvio do quê? Desvio da lei ou do interesse público. Tá? E o abuso de poder por omissão, né? Quando você omisso diante de uma situação de fato, e aí você tem o quê? Você acaba ocorrendo, né, um ato ilegal, um abuso de poder. E agora, para finalizarmos, vou falar um pouquinho de deveres. Tá? Quando eu falo deveres, nós vamos falar do princípio do poder-dever de agir, ou seja, é o dever legal do agente público. Poderes da administração são irrenunciáveis, ele tem uma obrigatoriedade de exercê-los. Tá? Sua inércia ocorre a responsabilização por abuso de poder na modalidade omissão. O que eu estou dizendo para você aqui? Quando você é um agente público, e a melhor figura para passar isso para você é quem? O policial. O policial, ele tem um poder-dever de agir numa situação de flagrante de delito. Se ele não age, ele comete abuso de poder na modalidade omissão, certo? Ele não pode ficar inerte, ele tem obrigação de cumprir o seu dever, certo? Isso serve para várias situações de fato, tanto para cargos administrativos, para cargos da carreira policial, para cargos judiciários. Isso é um dever, tá? Você também tem um dever o dever da eficiência. O agente público tem que ser eficiente, ele tem que procurar as melhores práticas, ele tem que estar atualizado, ele tem que ser o melhor agente público do mundo, né? E o dever da probidade, né? Atuar com ética, honestidade, boa-fé, consonância, né, com o poder da moralidade administrativa. Tá? Os efeitos, né, caso você não haja, se não seja um agente probo, são quais? Primeiro, é a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento ao horário e indisponibilidade dos bens. São possíveis efeitos. Tá? E dever de prestar contas, né, que cai dentro do poder da indisponibilidade do interesse público, se você é um simples gestor da coisa pública. Diante disso, minha gente, o que eu sempre reforço para vocês, façam muitas questões. A parte de poder e dever não tem outro caminho, não tem muita teoria. Tá? Você pode encontrar uma coisinha diferente de acordo com o doutrinador que você for pegar, mas essa é a base, é o fundamento. E acredito que vai dar certo com isso aqui. Normalmente eu utilizo só essa parte e faço alguns ajustes diante das questões, porque tem questões que pedem um pouquinho de ajuste, um pouquinho de, digamos assim, você ter o fundamento, mas saber o que, que ela quer também, porque isso varia muito. Façam muitas questões, fiquem com Deus e vai dar tudo certo, gente. Valeu!